programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Dibre, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes da Central 3, estamos vivos, apesar de todas as correrias desse
morreu,
dia.
Morreu, mas passa bem.
Respirando com a ajuda de aparelhos. E estamos no ar com mais um podcast, este de número 85. E quem está comigo hoje é a palestrina maravilhosa, palestrin linda, minha amiga Angélica. Tudo bem, minha querida?
Eu vou bem, sim, Nina. E você?
Angélica, eu estou ótima. Ela vai sair daqui correndo para assistir o seu Palmeiras no derby.
Graças a Deus.
Tá muito nervosa, mas tá de calça verde. Vai dar tudo certo, tá?
Amém. Fé em Deus que o Dudu vai fazer um gol.
Fé em Deus, pra ajudar a nossa cartola.
Isso.
Renata está no Rio de Janeiro. Estamos um pouco desfalcadas, mas...
Estamos sem chefe. Podemos zoar.
É hoje. Vamos à forra. Esse programa foi adiantado, né? Vocês vão ouvir na quinta-feira, mas ele foi adiantado por conta das finais, né? Do brasileiro. Então a gente gravou um dia de antecedência. E muito bom, porque a gente vai conseguir uma personagem principal desses dois jogos que vai acontecer na final do brasileiro. E a gente vai conversar hoje com a goleira do Santos, uma sereia da vila, chamada Dani Neuhaus. A gente aprendeu a falar o nome dela, a gente tá muito feliz. E Dani, muito obrigada por você falar com a gente à véspera de um jogo tão decisivo e importante. Obrigada mesmo.
Ah, eu que agradeço pela oportunidade. Sem dúvida, é uma véspera muito sonhada, né? A gente trabalhou muito esses dois anos para poder chegar hoje à final do brasileiro. Hoje a gente está em clima de festa, em clima de tensão, ao mesmo tempo um clima de felicidade, de dever cumprido, está chegando até aqui, né?
Uhum. Com certeza. A gente até ia te perguntar sobre isso, como que, né? Como que um time se comporta na véspera de uma decisão do brasileiro? Você está dizendo que hoje vocês estão descontraídas, mas acho que amanhã a cara vai fechar, a concentração vai bater, como que vai ser isso?
Ah, com certeza, hoje é clima de alegria, eu acho que amanhã também, né, eu acho que todos os jogos que a gente fez hoje e amanhã, sem dúvida, serão dias mais difíceis, serão jogos mais difíceis, né, com mais 180 minutos, uhum. Que a gente vai precisar trabalhar firme, mas hoje já, principalmente o treino, foi um pouco mais descontraído, mais alegre, mas eu acho que amanhã é entrar com alegria, né, eu acho que pressão a gente não pode ter, eu acho que isso acaba atrapalhando, mas... Sem dúvida, a gente tem se focado bastante para poder conseguir fazer um excelente jogo amanhã na Vila.
Afinal, né, minha querida Angélica? Ela tá falando de alegria? A gente lembra logo daquele santista maravilhoso que jogava no Santos, masculino, ousadia, alegria. Acho que elas estão seguindo a risca, né?
Ele é palmeirense, mas brincadeira.
Ah, não polemiza,
pô. Sim, estão. A Escola Santos, sim. De futebol alegre, moleque.
Moleque.
Brasileiro, brasileiragem.
Molecas, molecas.
Até hoje, hoje no treino, o Renato, ele foi lá no treino, no CT, com a gente.
Que legal.
Foi mandar uma palavra de incentivo. Acho que é muito importante pra gente, ainda mais ele sendo... o chefão, assim, do profissional do Santos. Então, pra gente, é uma motivação muito grande vindo dele.
Sim.
Que foi campeão brasileiro em 2002 com o Santos.
Uhum.
Até a gente tava comentando hoje, ele brincou com muitas meninas e nem tinham nascido no nosso time ainda. E outras estavam engatinhando ainda, né? Mas, é como ele falou, a gente tem que jogar com alegria. Eu acho que a parte mais difícil a gente fez.
Sim.
Que era chegar. Então, hoje tem que... simplesmente desfrutar do nosso momento.
Com certeza. Exatamente. Minha querida, tem Dani no gol, tem Solly James no ataque. O que mais vocês precisam? Vamos ter fé que vai dar tudo certo. Porque essa Argentina tá louca, hein? Tô quase falando pra Emily Lima pedir pra ela se naturalizar brasileira. Já pensou?
Ah, é verdade. Ah, esse sangue argentino não tem como, né? De ficar naquela garra, aquela vontade que às vezes falta no brasileiro. Às vezes, hein?
Uhum.
Mas, sem dúvida, eu acho que esse jeito dela é o que acaba superando mais ainda e motivando não só ela, mas nós mesmos, o próprio time, quando você vê ela dando aquele carrinho, correndo atrás da bola para recuperar, sendo uma atacante, voltando lá atrás e recuperando. Eu acho que isso dá um gás maior ainda no nosso
Todo
time.
Todo mundo fica motivado, né?
Ah, com certeza.
Ai, depois manda um abraço, um beijo pra Soli, porque eu sou muito fã dela, gente.
Um beijo.
Um beijo,
eu mando sim, pode deixar.
Hermana. É, vamos agora falar um pouquinho da carreira da Dani, que tem 24 anos, é catarinense, nasceu em Santo Amaro da Imperatriz. Olha que bonitinho esse nome. Fica 33.
Olha, é uma cidade muito boa, viu?
Quantos habitantes tem lá?
Saudade de lá. Tem em torno de 100 mil habitantes.
Ah, é grande. Pô... 33 quilômetros.
Olha, eu acho, viu? Eu tô chutando.
Tá. Vou fazer uma busca aqui.
A gente vai ver. Vê no censo aí, amiga. 33 quilômetros de Florianópolis. A Dani já foi bicampeã sul-americana, jogando pelo sub-17 e sub-20 da seleção. E agora voltou a ter espaço na seleção principal da Emily Lima, né? Desde maio desse ano, quando você foi convocada para os amistosos, né? Da Espanha e da Islândia. E agora você também participou da convocação regional que a Emily fez no início do ano, em Teresópolis. E agora você viaja para o Torneio das Nações, no fim desse mês. E as goleiras da nossa seleção estão muito bem representadas por Bárbara e agora com a Dani Neuhaus. Ai, gente, muito maravilhoso. A gente tem aqui...
Olha, aprendeu, hein?
Você viu? A gente tem uma amiga que faz o podcast com a gente, que o nome dela é Mayara Beckrit. E agora a gente tá entrevistando o Dani Neuhaus.
E o goleiro da Alemanha chama Manuel, né?
Manuel.
Você vê como o mundo é doido mesmo.
Mas é Manuel Noia, né, amiga?
Sim. Tipo quase... E o Joaquim, o técnico.
Nos outros. Mas vamos... Dani, eu queria que você falasse um pouquinho como que você se apaixonou pelo futebol, se você sempre quis ser goleira, porque é difícil uma menina escolher ser goleira. Foi em posição? Como que tudo aconteceu?
Olha, desde pequena eu cresci em meio de primos homens, então isso me favoreceu a participar do esporte. Não tinha primas para ficar brincando de boneca. Então, meus primos, meu irmão, a gente tinha um campo do lado da minha casa e jogava. Então, na minha família sempre teve isso e jogava vôlei também. Então, assim, até então eu jogava na linha e jogava vôlei com os meus familiares. Só que nesse negócio de comecei a jogar vôlei pela escola e futsal, assim, brincava, mas não era nada sério, só pela escola mesmo. Até que teve um dia que vi que chamaram pra jogar futsal pela cidade. E aí, no que chamaram pra jogar, faltou uma menina no gol. E como eu jogava vôlei, adorava dar peixinho, dar rolamento, lá foi a Daniele pro gol.
Nossa!
E quem disse que eu saí? Me apaixonei por ficar me jogando daquelas pontes. Eu falei assim, pronto, achei onde eu vou jogar.
Quantos anos você
tinha? E desde aquilo, quando eu comecei a jogar futsal, foi em torno de uns 13, 14 anos.
Uau! E você já era autona? Quantos metros você tem de altura?
Quantos eu metros? Tenho 1,80.
O que é? Quantos metros? Quanto você tem de altura? É uma coisa, pô. 1,80.
Não, eu tenho 1,80.
Nossa.
Alta.
Autona.
É. E é difícil achar mulher, goleiras, né? Porque tem que ter a altura certa. A gente tem uma certa deficiência, vamos dizer assim.
Uhum.
E você, então, logo cedo começou a jogar no gol na escola, é isso?
Como diz minha mãe, assim, eu já fiz ela sofrer muito quando eu nasci, porque a minha família, todo mundo é alto.
Ah.
Eu ainda saí baixa em torno da minha família.
Caramba.
Meu irmão tem 1,93, o mais velho. O mais novo já tá chegando no meu peito, 9 anos, o menino vai dar 2 metros de altura. Então, sempre joguei, sempre gostei de jogar vôlei, era sempre o maior de todo mundo. E no futsal, imagina, uma goleira alta no futsal... Você fecha o gol inteiro, né?
Exatamente, muito triste para as outras meninas que estavam ali aprendendo com você.
Sim.
É, foi triste para elas e bom para mim, né? Então eu fiquei... Aí, e foi isso, tipo, foi graças a isso que eu comecei a gostar. E eu só tenho a agradecer a minha família pela genética de alemão com italiano, tanto do alto, né?
Arrasou. Ô, Dani... É. Eu vi aqui, sua cidade tem, no Censo 2010, tinha 21 mil pessoas.
21?
Nossa!
Nossa, passou longe, Dani.
Dani, você tá vendo? Gente, é demais.
Faz muito tempo que eu não vou lá, eu achei que tinha aumentado. Toda vez que eu vou lá, tem uma casa a mais.
Mas então, nessa cidade, quando você jogava na escola, tinha outros lugares pra você jogar? Como você conseguiu baixar um time? Como que foi?
Então, assim, o primeiro time de campo mesmo que eu tive foi o Scorpions, em Florianópolis. Uau. Eu jogava futsal pela cidade, e aí tinha como se fossem jogos abertos aqui, lá era o LESC, era o campeonato, assim, entre as cidades lá. Então foi isso que eu comecei a gostar, de jogar pela cidade, e aí me chamaram pra jogar campo.
Ah.
Em Florianópolis. Isso foi em 2006. 2005 para 2006.
Uhum.
E em 2007 a minha mãe falou assim, ó, tu para, ou tu joga futebol, ou tu joga vôlei. Porque eu não parava nem um dia em casa por jogar todos os dias. Às vezes saía de um jogo, os caras me pegavam de combi para me levar para um jogo de futsal, me trocava na combi e ia jogar vôlei.
Caramba.
Aí minha mãe falou assim, não, para, se dedica para uma coisa só.
Foco.
Porque até então eu tava fazendo os dois e não tava dando 100%. Aí eu falei, tá bom, mas vou escolher. E escolhi futsal.
E aí?
No começo não gostaram muito não, sabe como que é, né?
Sim, claro, imagino.
Mas assim, como naquela época ainda... Eu fui lá e ainda conversei com meu avô é muito amigo meu, ele assiste todos os meus jogos hoje, ele é meu fã. Ele simplesmente mandou... Falou pra mim assim, não, minha filha, se tu gosta, vai atrás de futebol. Eu falei, ah, vô, mas muita gente não gosta. Minha mãe, talvez, no começo foi contra. Ele falou assim, não, se é teu sonho, vai atrás.
Muito
e que
bom.
Ele falou isso, eu falei, tá bom. Aí eu escolhi o futebol. Digo assim, que hoje, graças a ele, por essa coragem que ele me deu, eu comecei a jogar, escolhi futebol e aí fui fazer uma seletiva em 2007, em Curitiba. Graças a Deus eu passei. Aí fui chamada pra jogar o primeiro... Pra participar do primeiro Mundial com 15 anos, na Nova Zelândia.
Uau!
Com a Sub-17. Uhum.
É.
E o... Aí imagina a felicidade da minha família, uma pessoa que tinha acabado de escolher...
O futebol.
Futebol.
Escolheu certo, né?
Aí, no ano seguinte fui pra seleção. Graças a Deus eu escolhi bem.
E o primeiro time que você jogou, com quantos anos você saiu, né, da sua cidade pra jogar fora... Foi o Vitória ou você jogou em algum outro time antes?
Não, eu joguei no Foz Catarata, foi o primeiro clube,
tá.
Eu tinha 16 anos e ia fazer 17 ainda.
E aí você jogou lá quanto tempo?
Eu joguei lá em torno de, foi quase 3 anos.
Bastante.
Até a época que foi o Cleiton Lima que montou o time com o Luciano do Vale.
Sim, sim.
Aí eu fui jogar lá, fiquei 2 para 3 anos, depois fui pro Vitória do Santo Antão.
Uhum.
Joguei mais 2 anos e meio, 3. E tive a oportunidade aqui no Santos, que se Deus quiser eu ficar um bom tempo ainda.
E você já tá há 2 anos no Santos, é isso?
É, eu vim pra cá em 2015. Ano que vem faz 3 já, em março.
Sensacional. E a gente tá falando de um clube, né, do Santos, que é... É um clube que investe de verdade, né, no futebol feminino. Não tem essa parceria que muitos clubes fazem, né, de ceder a camisa e o outro
camisa,
entra.
Verdade.
O Santos, ele faz o serviço completo. É, carteira assinada, alojamento, alimentação, campo para treinar, todas as condições, né, até investindo em categorias de base do futebol feminino. É, a gente sabe do empenho e da dedicação que o Modesto Roma, né, o presidente do Santos, tem com a modalidade. E aí, falando um pouquinho disso, né, como que é, vocês se sentem privilegiadas por isso? Imagino que sim, mas por vocês estarem numa final, depois de tanto tempo que o Santos não conquista uma coisa, um título tão relevante, né, pro futebol feminino, porque o Santos tem um passado de muitas glórias no futebol feminino, e agora vocês estão numa final de um título que o clube não tem, ele tem, não ganha nada expressivo há muito tempo. Eu queria que você dissesse se vocês se sentem pressionadas, porque uma vez a gente conversou aqui com a Calan, acho que faz uns 3 meses, E ela falava sobre isso, né? Do tipo, de conversar muito com as meninas, falar, cara, a gente tem que fazer por merecer todo o investimento que o clube faz com a gente. Eu imagino que isso ronda a cabeça de vocês também, né?
Uhum. Ah, não, sem dúvida. Eu acho assim, a estrutura que o Santos nos dá hoje, da mesma forma que nos dá uma pressão, nos dá uma segurança muito grande. Uhum. Eu acho que o fato de ter o Modesto Roma como nosso presidente, sabe o quanto ele ama o futebol feminino, o que ele faz pelo futebol feminino muito, apesar de muitas pessoas serem contras, eu acho que existe a pressão, sim, porém, da mesma forma que existe uma pressão, a gente tem muito apoio.
Sim.
Eu acho que a prova disso foi o que aconteceu semana passada, onde o marketing do Santos fez um trabalho sensacional, que a gente conseguiu colocar mais de 7 mil pessoas na vila para assistir um jogo de futebol feminino em pleno sábado, 9 horas da noite. Eu acho que muita gente, querendo ou não, 7 mil pessoas, às vezes é o número de torcedor que vem assistir o jogo do Santos profissional.
Exatamente.
Então, assim, tem a cobrança? Tem, concordo. Mas a gente conseguiu mostrar para o torcedor que o futebol feminino merece. Eu acho que o Santos tem mostrado isso para todo mundo. Modesto, além de nos dar toda a estrutura que você acabou de falar, ele sempre deixou bem claro, ainda mais que é um ano de reeleição, a gente sabe a pressão que a gente tem para poder ganhar, conquistar títulos, mostrar para muitas pessoas para que tem o futebol feminino, uhum. que não é gastos, e sim é merecedor. E eu acho que essa pressão é uma pressão boa e não é uma pressão excessiva. É uma pressão, mas ao mesmo tempo não dá muita segurança de poder entrar lá, de a gente saber que vai ter torcida, de a gente ter a segurança de saber que tem lá um presidente que está sempre assistindo os jogos, que está sempre nos apoiando, uhum. que vai no vestiário, se tem que criticar, critica, se tem que elogiar, ele elogia. Eu acho que essa segurança que a gente tem, a gente se sente profissional. Eu acho que nenhum clube dá isso, e o que a gente tem aqui é fora do comum. E com certeza, assim, nunca fui campeã brasileira, e é o meu sonho, e ainda mais representando o Santos, por toda a estrutura que a gente tem aqui.
Sim.
Eu acho que a gente passa na rua hoje, muita gente, meu, pô, a goleira. Então é muito legal a gente ter o carinho que a gente tem aqui agora.
Uhum. Legal. E Dani, você falou aí do público na vila de 6, 7 mil pessoas. Como foi jogar lá em Manaus?
Com 25?
25 mil. Tendo mais público que Vasco e Botafogo.
Pois é.
Não, lá eu acho assim, foi inacreditável. Eu acho que foi um sonho. Esses dias eu ainda comentei até com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu acho que o fato de a gente ter jogado lá com 25 mil pessoas pagantes mostrou para o Brasil inteiro o quanto a gente merece, o quanto o feminino merece, né?
Sim.
Independente de ser futebol feminino, de não ter retorno, o masculino tem, tá engatinhando, tá crescendo. E, meu, a gente se sentiu, sei lá, fora do comum, não parecia ser o Santos.
Você falava, isso aqui é Brasil ou é Estados
Unidos? A melhor sensação, assim, ó, foi quando a gente fez os dois gols, que não parecia ser gol. Uhum. Que todo mundo ficou em silêncio naquele estádio, no estádio que a gente falou, gente, foi gol ou não foi? Aí a gente tinha que olhar pro bandeirinha pra ver se tava correndo pro meio pra saber se era gol ou não.
Sensacional.
Porque não tinha uma pessoa assim, parabéns. Mas acho que, meu, o povo nos recebeu muito bem, independente se é time adversário,
uhum.
chamaram a gente, tiraram muitas fotos com a gente depois. Foi muito legal, acho que foi um sonho lá, viu?
Foi marcante.
Mas aqui na vila também foi extraordinário. A gente entrou, eu tava me sentindo time do Santos masculino, porque foi muito legal.
Que bom, que delícia.
Sensacional. E vale lembrar também que Manaus, a gente fez um post hoje no nosso site, quem puder acesse o dibradoras.com.br, falando desse trabalho, né, que a Secretaria de Esportes de Manaus também fez com o Iranduba. Todo o apoio de mídia local, o projeto que foi feito. Então, assim, não é um público que está lá à toa.
Não foi por acaso, né?
Não aconteceu, não caiu do céu. E o futebol feminino tem tido muito mais destaque do que o masculino naquela cidade. E não é à toa. E as meninas estão muito felizes com isso também. E temos que parabenizar o Iranduba, né, pela campanha, por tudo que eles vêm fazendo, porque...
E usar como exemplo.
É, bacana demais vê-las jogar. É, você falou também da participação do Renato hoje com vocês. Vocês têm essa integração com o time masculino? Vocês conversam com ele? Até você, com o Vanderlei, eu vi uma matéria muito, muito engraçada. Engraçada não, né? Um título muito legal. Tipo, se o Vanderlei não vai pra seleção, a Dani vai. Ai, que maravilhoso. Vocês têm essa troca com os jogadores do masculino?
Ah, existe muito essa comparação, né? Muitos torcedores aqui do Santos, quando faço uma defesa, eles falam, Vanderlei...
Ai, meu assim, Deus, não!
É bom, é, com certeza, mas querendo ou não, é a Dani, né?
Sim.
É o meu trabalho também que a gente tem feito, eu acho que dia a dia, treinos muito fortes. Eu tô há 29 jogos seguidos, tanto com o brasileiro, com o paulista. Então, é trabalho, é de segunda a segunda, não tem sábado, não tem domingo, não tem descanso, ainda mais goleiro, né? Goleiro,
sim,
no outro dia tá treinando, no outro dia tá ralando lá, não tem folga. É, mas existe sim essa comparação. Eu acho boa, até porque, assim, goleiro treina, né? Pelo menos aqui, o meu trabalho com o Isaac, que é o preparador de goleiro da seleção também.
Uhum.
Eu venho trabalhando com ele há 5 anos já. Então, esse trabalho com ele me fez evoluir muito durante 5 anos. E eu só tenho a agradecer a ele da forma que eu tô hoje, com a preparação que eu tô hoje. Assim, eu consigo me sentir muito bem. É, e eu treino igual um homem. A gente não... Goleiro não tem moleza. Pelo menos aqui a gente trabalha pra caramba. Eu acho que é o primeiro a chegar, a gente é as últimas a sair. Rala pra caramba, cai, levanta, se joga. Então, sem dúvida, eu acho que existe essa comparação, mas ao mesmo tempo que existe a comparação, é diferente.
Sim.
Hoje ainda acabei de escutar um jornalista perguntou para um membro da comissão se o futebol feminino seria melhor com goleiros homens.
Ah, foi mentira!
Ai, não!
Não.
Sim, assim, a gente não dá nome às pessoas que perguntaram. Eu falei, ainda comentei com o membro da comissão. Eu falei assim, só acho que ele não perguntou isso pra mim.
É.
Porque, sem dúvida, eu ia falar que jornalismo seria melhor com mulher que sabe perguntar, porque homem não sabe.
Boa, Dani! Porque, gente, vamos
teria
falar,
teria que dar,
né,
uma resposta assim.
Tem.
Eu acho que, meu, existe muito machista, né, nesse mundo aí.
Sim.
Que a gente percebe com uma pergunta dessa.
Não, total.
Meu, eu acho assim,
macho chato.
O nível de goleiras tem evoluído da mesma forma que o nível das atletas estão evoluindo.
Sim, claro.
Eu acho,
claro,
que o futebol feminino inteiro evoluiu.
Até porque tem uma diferença histórica, né?
Sim. Tudo.
Exatamente.
Pô, óbvio.
Uma diferença histórica.
Agora você soltar uma pergunta dessa pra você dar na jugular do cara.
Com certeza.
Porém, a gente é educada, né?
Uma ainda voadora. Que isso. Mas é. A gente ouve muito falar também de. Ai, será que diminui o gol? Será que diminui o campo? O tempo que elas jogam? Gente, vocês têm que perguntar isso para as atletas, porque se para elas o jogo tá bom e tá correndo, não é a gente que tem que interferir. O jogo, você acha que tem que mudar alguma regra do jogo, na sua opinião?
Não, sem dúvida que não. Eu acho assim. Não tem que mudar, porque a gente não tem diferença. A única diferença é que a gente tem menos força, o chute é menos forte.
Sim.
Não tem a potência que tem um chute de masculino. Mas tem a mesma potência e tem meninas que chutam igual homem.
Com certeza.
Eu tenho aqui no Santos a Sereia que tem um chute que meu, ficar atrás da bola é meio perigoso. Uhum. Assim, que ela te bota pra dentro do gol. Mas se você pega muitas meninas, é porque a gente não tem categoria de base.
Sim,
homem hoje é evoluído porque tem uma categoria de base que com 9 anos os meninos já estão...
Já tá treinando força, tática, já tá em outro nível.
É,
acho que raiva que eu tô desse homem.
Eu comentei isso uma vez ainda, que eu falei assim, que o futebol feminino ele não tem que ter uma lei obrigando a ter times de camisa. Você tem que ter uma lei obrigando a ter base, ter categoria de base.
Tudo começa na base,
muitas,
faz sentido.
Em qualquer lugar que você vê, tem menina de 10, 11 anos querendo jogar bola.
Com certeza.
Aí vai começar a ter específico treino técnico com 17 anos. Como que vai evoluir?
Exatamente. Aí demora muito, né? Retarda a evolução.
Óbvio,
é super normal. Ah, só pra contextualizar, a Dani falou do treinador de goleiro do Santos, que é o Isaac Rodrigues, que também é treinador de goleiros da seleção e que trabalha com ela há 5 anos. Então, a Dani treina com um cara super capacitado e que muito, né, se deve por você estar na seleção hoje, não porque ele trabalha na seleção, mas porque ele te treina há muito tempo. E acho que vocês têm uma relação muito, muito boa aí, né? Ele faz parte do seu desenvolvimento, da sua evolução também.
Ah, com certeza, eu trabalhei com ele em Vitória de Santo Antão, a gente trabalhou lá 3 anos, são mais 2 anos aqui, eu acho que eu fiquei assim, em torno disso, acho que eu devo ter ficado 1 ano assim, sem treinar com ele, apenas quando ele estava no São José, mas ele sabia da minha qualidade, sempre mantive contato com ele, ele é um cara extremamente profissional e cobra muito, eu acho assim que eu sou uma das pessoas mais cobradas por ele e eu agradeço isso, porque eu sei que quanto mais ele cobra, mais eu tenho a dar.
Uhum, com certeza.
Eu acho que a pessoa precisa disso, precisa ter essa cobrança, independente se você tá treinando bem, você tem que cobrar para treinar melhor ainda.
Uhum.
Nunca tá bom, né? Então, hoje eu fiz uma defesa de mão trocada no treino.
Uau.
Pra todo mundo, boa, Dani. Pra ele, ele falou, tinha que ter segurado.
Ah.
Aí eu falei, concordo.
Na próxima
porque,
eu
assim,
seguro.
Querendo ou não, deu um escanteio. Então, sem dúvida, assim, essa cobrança motiva mais. Você sabe que você tem a mais pra dar, né?
Sim, com certeza. E entrando nesse campo que você falou aí, do jornalista, das perguntas, né, grotescas que você deve ouvir, que não são poucas, a gente viu um momento muito marcante, muito maravilhoso no Santos, que foi a coletiva mista, né? Que o clube promoveu com o David Braz, com você e com a Maurine, que foi maravilhoso. David Braz ali no meio, sorridente, falando, quero chegar na seleção, igual elas. Acho que ele conduziu tudo muito bem, né? Ele foi muito respeitador e muito bacana. Eu queria que você dissesse qual foi a sensação de ver aquele bando de macho jornalista que não conseguia fazer uma pergunta sobre futebol feminino. Deve ser constrangedor, né?
Ai, é verdade. Eu acho que isso prova o desinteresse, muitas vezes, a da própria mídia, né? Eu acho que a mídia não se dispõe a procurar saber, a procurar conhecer atletas. No jogo de masculino, você vê que muita gente tem que estudar, tem que saber onde o jogador é, da onde que ele foi. Quando você pega alguns narradores, não sabem nem que atleta que é, da onde que veio.
Sim.
Eu acho que precisa desse empenho dos próprios jornalistas, de
e
todo
é bom?
Mundo, eu acho que...
E é bom, né, vocês ficarem na frente deles, porque senão eles não vão buscar, né? A estratégia foi, deixa eu colocar aqui na frente.
Sim, exatamente.
Pra mostrar pra eles, porque eles não indo buscar, tá aqui do lado.
Exatamente, foi maravilhosa a ideia
assim,
do
que
Santos.
O que o Santos fez é o que muitos clubes precisam fazer.
Uhum.
Porque se você coloca simplesmente, desde o Dash trava lá, aí colocaram duas atletas que tinham sido convocadas pra seleção. Os caras tinham que perguntar.
Sim.
Seria feio para eles não perguntarem, independente de perguntas, mais ou menos, assim.
Uhum, sim.
Eles tinham o que fazer, eu acho que precisa disso, precisa de pessoas que busquem conhecer também. Aqui, a mídia de Santos, a TV Tribuna sempre que tem acompanhado a gente,
uhum.
tanto os jogos de Paulista, eles sempre têm acompanhado a gente, eles sabem, eles conhecem a gente... Eles divulgam, eu acho que isso também fez aparecer mais de 7 mil torcedores do Santos. E é isso que precisa ter, às vezes o simplesmente fato de você botar a pessoa lá na frente da televisão e falar, o povo se interessa.
Com certeza.
O povo se interessa com o que aparece na televisão.
Exatamente.
Se não aparece, quem vai ver?
Ele nem sabe o que tá acontecendo, como
Exato.
Ele vai se interessar por uma coisa que ele não vê, né?
Não, e o Santos fez a coisa mais simples e mais certeira. Ele vendeu os dois, vendeu, uhum. né? Expôs os dois produtos dele, que é o futebol feminino e o futebol masculino, juntos. Oi, jornalistas, vocês estão aqui? Eu vou mostrar pra vocês as duas coisas que eu tenho e vocês fiquem à vontade pra perguntar, mas era visível que eles estavam ali, né? Perguntaram pra Maurine, como que você sente, né, sendo convocada pra seleção, meu amigo?
A Maurine, eu sinto isso faz muito tempo.
A Maurine sabe, antigaça, as pessoas não têm conhecimento, é muito triste isso, Dani.
São perguntas meias óbvias, né, eu acho que a pessoa não busca saber sua história.
Uhum.
Meu, se você é convocada pra seleção, eu acho que assim, é o auge
da sua carreira,
né?
Sim.
O máximo que você consegue alcançar é a seleção, e é o que você quer. Não tem como você perguntar qual a sensação.
Exato. Tá sentindo legal?
Nossa, eu tô super bem. Óbvio que você tá bem. Então, assim, falta interesse de perguntar, de criar novas perguntas, né? Mas essas perguntas já estão meio rotuladas, assim, como obrigatórias.
Sim.
Foi pra seleção. Qual o objetivo? Nossa, você tá feliz? Óbvio que eu tô. Trem, não vou estar feliz na seleção, é meio complicado, né? Então não
vai. É difícil, amiga, é difícil. Mas a gente está quebrando a barreira, a gente está falando mais de futebol feminino. Eu acho que os veículos estão percebendo, né, que há uma demanda, as pessoas querem saber, há uma procura. E se a gente já chegou a perceber que se a mídia tradicional, a grande imprensa não fala, a gente vai falar. Público para isso tem, e a gente faz por nossa conta, a gente dá espaço que tem que dar, e a gente tem recebido muita... A gente tem muitos fãs, Dani, assim como você.
Um pouco menos, né? Calma, Nina.
Isso só prova, assim, o quanto muitas pessoas se interessam pelo futebol.
Com certeza. Elas estão carentes de informação, porque você vai ligar no Clube Esporte e não tem nada.
É, exatamente. Então, tem interesse, as pessoas precisam buscar conhecimento, igual o ET Bilu.
Sim,
né?
Eu
queria falar um pouquinho para finalizar desse papo do Santos e depois entrar na seleção. Como que você avalia o nível técnico do Campeonato Brasileiro, né, desse ano? A gente viu algumas mudanças aí, tem a Série A2 rolando também. E eu queria que você falasse como que você avalia o nível do campeonato e a campanha do Santos até então.
Olha, eu acho assim que o nível evoluiu muito. Eu acho que foi essencial o que fizeram desse Série A1 e A2, até para os clubes investirem mais, porque se você ficar por último, você cai.
Exato.
E para quem está embaixo, investir para subir. Eu acho que isso foi uma forma muito interessante que eles fizeram e conseguiram aumentar o nível. Tanto assim que todos os jogos que a gente jogou foram jogos muito difíceis. Eu acho que, pelo menos, assim, os nossos jogos, do nosso grupo, não teve um jogo que a gente ganhasse de 10-0. Uhum. Eu acho que foram jogos, assim, difíceis, a gente teve que trabalhar, teve que crescer a cada jogo. E a gente conseguiu aumentar o nosso nível. Eu acho, assim, quanto ao Santos, o Santos conseguiu crescer a cada jogo. Eu acho que a gente conseguiu se fechar, se unir, nosso a gente está com um grupo muito fechado, muito unido, uhum. E a gente, um grupo que sabe o que quer.
Sim.
E não é um grupo que se contenta com o que tem, está se contentando sempre com mais. Eu acho que a prova do nosso jogo em Iranduba provou que, assim, a gente estava muito mal tecnicamente, mas não faltou vontade.
Sim.
Então, assim, se não vai tecnicamente, uhum. Vai tomar vontade.
Exatamente.
Então a gente conseguiu mostrar, assim, que às vezes, meu, em final, sem dúvida, será assim. Vai ter que ir pela vontade, vai ter que ir pela... Que às vezes, tecnicamente, não dá certo. Às vezes, uhum. Taticamente, não dá certo. Porém, a vontade, a garra, a determinação dá certo. Então, meu, graças a Deus, assim, o elenco esse ano melhorou muito. As próprias meninas, assim, não tem ninguém se achando, não tem estrelinha. Uhum. Todo mundo, assim, do mesmo nível, todo mundo sabendo que ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que isso, graças a Deus, assim, conseguiu fazer o nosso elenco evoluir esse ano e tá chegando nesses jogos, nas finais agora.
Bacana.
Boa.
Falando agora de seleção brasileira, você e a Bárbara, né, goleiras da nossa seleção no Torneio das Nações, nos Estados Unidos. Que você... Ah, vou fazer uma pergunta meio...
Você tá feliz?
Não, eu quero saber o que você espera no sentido. Você acredita que será titular em alguma partida desse torneio?
Olha, a gente trabalha pra isso, né? Eu acho assim, a Bárbara, ela tem uma sequência muito grande na seleção. E goleiro tem que estar preparado, eu acho que são oportunidades.
Uhum.
Meu avô sempre falava que cavalo só passa uma vez na frente, cavalo selado só passa uma vez na frente, não passa duas. Então, tem que estar preparado, assim, se tiver oportunidade, sem dúvida, eu vou agarrar com todas as minhas forças. Mas também, assim, eu sei que eu sou nova, que tenho 24 anos ainda, porém... Eu não me conformo só com isso, não. Vou trabalhar, vou ralar mais ainda. Se tiver que treinar mais, vou treinar mais. Se tiver que suar mais, vou suar mais pra poder ter a minha oportunidade. E assim, se não tem jogos, tem treinos. Então,
sim,
nos treinos sempre eu tenho conseguido mostrar pra Emily, mostrar pra todo mundo que eu sou capaz, que eu posso estar lá, que se precisar eu tô ali. E é mais goleiro, que é uma posição que a gente não troca, né? Acaba sendo mais difícil, porém eu sei que na hora certa Eu acho que assim, Deus tem tudo no momento certo, na hora certa. Eu acho que essa evolução que eu consegui ter, essa fase que eu tô tendo no Santos, só mostrou assim pra mim que, meu, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou evoluir, mais eu vou estar bem. Uhum. Então, sem dúvida, é continuar focada no meu trabalho, que a oportunidade vai aparecer.
Certo. E o que você tá achando da Emily na seleção, no trabalho dela, da comissão?
A Emily é uma técnica excelente, né? Eu acho que mostra para muitas pessoas que mulher sabe o que faz e mulher entende de futebol, né?
Exatamente.
E ela é uma técnica, assim, excelente, ela estuda muito, ela conhece as jogadoras, ela sabe que se precisar de uma posição, ela sabe quem colocar. Então isso faz um grande diferencial nela. Além de ela já ter vivido disso, né? Então ela sabe o que se passa na nossa cabeça, ela sabe como chamar a gente pro jogo. Não tem o que falar dela, a não ser elogio, que realmente é uma excelente técnica e só tem a fazer a seleção brasileira evoluir.
Essa mulher é maravilhosa, amiga.
Que mulherão da porra.
Nossa, ela foi a melhor coisa que surgiu na nossa vida, vou te falar. É, Dani, para te dispensar as últimas perguntas, eu queria saber quais são as jogadoras que você admira, tanto jogadora mulher ou jogador, e você como goleira, né? Se você tem alguma inspiração feminina também.
Olha, assim, inspiração, assim, eu tiro mais de homens, porque uhum. eu acho que ele sempre tem a mais, eu consigo tirar a inspiração de homens como excelente goleiro. É, Vanderlei é um dos goleiros muito bons do Santos, que, assim, ele é muito rápido. Uhum. Então, a gente acaba tirando um pouco de cada. Sim. Eu acho que Fernando Praz é um goleiro muito bom também.
Do seu Verdão mesmo.
Neuer, óbvio.
O Neuer.
Seu parente,
é.
Que tem uma habilidade tremenda. Então, são goleiros muito bons. Buffon, muito bom. Acho que Casillas. Assim, todos... Eu busco inspiração no que... Porque, assim, querendo ou não, você tem uma fase. Uma fase que você tá bem e tem uma fase que nem o time te ajuda, né? Então, então, sem dúvida, eu acho que... Mas a inspiração maior que eu tenho, assim, dentro de mim... Bem dentro de mim mesmo. De mim mesmo, a inspiração de tudo que eu já passei. De várias coisas que eu já abri mão. De estar com a minha família, de estar com pessoas que eu amo. Pra estar jogando, pra estar fazendo uma coisa que eu gosto. Então a gente muitas vezes tira a inspiração de dentro mesmo. Porque
que
é você não sabe, muitas pessoas não sabem o que você passa. Porque pra muitas pessoas é fácil você jogar futebol.
Sim, sim.
Mas muitas pessoas também não sabem que você fica longe da sua família, deixa de ver um irmãozinho pequeno crescer.
Uhum.
Então, sem dúvida, eu acho que o fato da minha família sempre foi uma inspiração dentro de campo mesmo, de poder dar orgulho para eles, de quando passa um jogo na televisão, eu tento, faço de tudo para eles verem, meu, dou meu máximo para poder depois olhar o celular, eles me ligarem e falarem, meu, tu catou muito. Então, tipo, essa inspiração para mim, sem dúvida, é a maior que eu tenho, é a minha família, independente de não jogarem, mas eles são a minha maior inspiração.
Que bonito isso. Tá vendo, Mica?
Ela muito bonito.
Ela mesma se inspira. Bonito.
E a família. Family first.
É, minha querida Dani, a gente quer agradecer muito sua participação, desejar muita sorte pra você, pra todas as sereias na final, ainda mais aqui que a gente não tem nenhuma corintiana no estúdio, então a gente não quer mesmo
isso
que
aí,
o Corinthians
hein?
ganhe. Então, a gente
quebra
tá...
tudo.
É, a minha torcida é pra sereias, já digo aqui. Pude conhecer a Vila esse ano, vendo futebol feminino. Nunca tinha ido pra Vila.
Eu nunca fui à Vila.
Ai, amiga.
Ah, não, eu já fui, mas não pra esse jogo.
É maravilhosa a Vila, é acolhedora. E aí...
Verdade.
Fiquei muito feliz. E a gente vai fazer um... É porque ir amanhã... Até ia perguntar isso. Amanhã, o jogo. Primeiro jogo da final, 6:30 PM na Vila. Um baita de um horário ingrato. Tudo bem que é na Vila... É,
dá tempo de vir e voltar pra São Paulo. Vai.
Ai, amiga, como se eu saio quase essa hora do serviço? Não tem como. Mas é um horário difícil, vamos combinar. Acho que pro pessoal de Santos é ok até, né? Uma cidade pequena, dá pra ir, beleza. Agora a gente vai ter uma final aqui em Barueri, 4:30 PM.
Impraticável.
Não tem a menor condição. Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que perder um dia de serviço, o pagamento do dia, eu vou ter que perder pra ver o jogo das meninas, entendeu?
Ah, mas será bem recompensada.
Vai ser bem recompensada. A gente vai estar lá, mas olha, Confederação, Sport TV, vocês que mandam no futebol, vocês têm que pensar um pouquinho.
Corinthians,
vamos tomar um partido de alguma coisa pra fazer, né, o time de vocês ter torcida, porque é importante. Mas enfim, a gente vai desabafar sobre isso nas nossas redes sociais.
Isso.
A gente vai brigar. Mas cate tudo, feche o gol e aquela bola que você espalmar, tenta agarrar, tá bom?
Pode deixar. Eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade. E parabenizar pelo trabalho que estão fazendo em relação ao futebol feminino. O futebol feminino precisa disso. E sem dúvida, pode ter certeza que muita gente é grata pelo trabalho de vocês.
Imagina, a gente que agradece a luta de vocês. Vocês são guerreiras maravilhosas. E nos falamos então, tá bom?
Pode deixar. Obrigadão pela oportunidade. E espero ver vocês, pelo menos, no jogo lá em Barueri. Né?
Pode deixar, a gente vai atrás de você. Fique tranquila. Um beijo, Dani.
Beijo, tchau.
Beijão, tchau.
Que maravilhosa, Dani Neuhaus, falando conosco diretamente da concentração da vila mais famosa do mundo.
Das sereias.
Nossas sereias da vila maravilhosa. Vamos finalizar nossos trabalhos aqui falando rapidamente de Brasileirão. Como a gente falou, as finais acontecem nesta semana, amanhã, vulgo quinta-feira. Santos em Corinthians, na Vila Belmiro, às 6h30. E na outra semana, dia 20... Na outra quinta, Corinthians e Santos em Barueri, 16h30.
Vamos ver se a gente não consegue mudar isso, né?
Vamos ver se a gente consegue mudar isso, porque a gente tem um somebody love aí.
Temos, aguardem.
A gente dá uma gritada, as pessoas ficam loucas, vamos ver o que a gente consegue. A gente viveu uma semifinal muito tensa.
Opa.
Em Barueri, né, no domingo. Nossa refa estava lá. Nossa refa é a Renata, tá, gente? Quem não sabe, nossa chefa. Ela estava lá, fez toda a cobertura dessa final de Corinthians e Rio Preto, que o Corinthians ganhou de 1-0, que a Darlene ficou fora de si.
Perdeu a cabeça,
perdeu as estribeiras. Coisas do jogo. A Renata falou rapidamente com a Darlene, a gente tem um áudio. Se vocês perceberem que tem um cortezinho brusco no final, é um errinho de edição, tá? Ela cortou antes do tempo. Mas dá pra ouvir tudo que a Darlene falou. Ela fala sobre a eliminação, sobre a arbitragem. Vamos ouvir um pouquinho desse áudio.
Eu vi você bastante irritada quando você saiu do jogo. O que aconteceu? Qual foi a sua irritação do árbitro?
É um pouquinho, né? Eu acho que a gente sempre vem lutando, a gente sempre vem chegando nas finais. Bem complicado, assim, né? Porque a gente luta pra chegar e uma pessoa acabar estragando tudo. Mas, assim, acho que a gente lutou, a gente foi até o final. Minha equipe tá de parabéns. Infelizmente não deu certo, né? A gente lutou, mas sempre um tem que sair, não tem jeito. Um tem que... É porque a gente escutou muita coisa já, entendeu? Muita coisa. A gente foi campeão em 2015, vice no Brasileiro em 2016, campeão no Paulista em 2016 e chegamos na semifinal em 2017. E a gente nunca foi respeitado. A gente escutou desde sempre na televisão dos próprios comentaristas da Sport TV, Leda Passarini, que é a primeira pessoa que eu cito aqui. Eu acho que ela não deve nem ter sido jogadora de futebol pra ela estar falando e cornetando como ela sempre cornetou. Mas eu digo e eu falo com toda a minha raiva, porque a gente escutou de todo tempo que era o Santos e o Corinthians que ia para a final. Mas a gente nem um momento citou nomes, nem um momento a gente brigou, nem um momento a gente quis nada. A gente lutou, a gente brigou até o final para chegar onde a gente chegou. Mas infelizmente o Corinthians teve mérito. Adoro o time do Corinthians como o time do Santos. Tenho amizades lá, tenho amizades aqui. Agora desejo boa sorte para eles, entre os dois times, que dê tudo certo. Mas eu acho que tem pessoas que tem que, pelo menos, prestar um pouquinho de atenção quando falam. Acho que fizeram o que quiseram, né?
Além desse áudio falando, né, a gente pôde ver que a Darlene estava muito emocionada, chegou a chorar, pediu desculpas pro time adversário, pro Arthur e tudo mais, ela também falou sobre a arbitragem, que foi bastante contestada. E
Pelos dois times,
e o Rio Preto vai entrar com um recurso contra a arbitragem. Vamos ouvir.
Sim, exatamente, o árbitro. Deve ser assim com a mulher dele, com a filha, porque ele, todo momento ele falava pra gente, sai daqui. A gente é quem pra ele falar assim? E a gente em nenhum momento falava nada. Aí simplesmente eu falando com a minha parceira, falando assim, não sei o que do jogo, ele, o que você tá falando? Eu falei, eu não posso agora falar com a minha parceira, ele veio e me expulsou. Foi onde realmente eu perdi minha cabeça, só que a gente vai entrar no recurso contra isso. Eu peço desculpa pras pessoas, meus fãs, meus fãs, minha família, minha equipe, já como eu já pedi desculpa lá dentro. Peço desculpa, mas eu acho que não seria, não acho que não é só eu, acho que qualquer uma nessa situação perderia a cabeça como eu perdi. Mas agora é isso, é bola pra frente, agora a gente tem o campeonato Jogos Regionais, que é muito importante pra gente na nossa região. Tem o Campeonato Paulista agora, que a gente já tá também entre os, né, classificados, e se Deus quiser vai dar tudo certo.
A Renata também falou com o Arthur Elias, o técnico do Corinthians, e a Renata foi falar... O que é a Renata?
A Renata fala, né?
Ela fala, né? Ela foi falar sobre o jogo de volta, 4:30, se o jogo poderia ser na arena do Corinthians, né? E Barueri, 4:30 da tarde e tudo mais. E o Arthur frisou que pra ele, é óbvio, né, gente? Que pra eles jogar em Barueri é muito melhor, porque as jogadoras estão acostumadas. A gente não pode só pensar com o olhar do torcedor, né? A gente tem que ver que o time já tá ambientado a jogar lá e tudo mais. E é sobre isso que o Arthur falou nesse áudio. Vamos ouvir.
E, por mais que seja um baita estádio, é um lugar difícil de chegar. E a gente não tem visto tanto torcida como talvez o Corinthians tenha potencial de trazer. Entendi. Vocês vão tentar essa final, de repente, levar para um Pacaembu, para uma Arena Corinthians, para algum lugar onde torcedor do Corinthians se identifique mais e consiga ir?
Então,
é possível isso?
Então, eu vou te dizer assim, na minha parte, olhando pelo ponto técnico, né, do jogo, e por uma campanha incrível que a gente conseguiu aqui nesse estádio, eu não tenho nenhum interesse em mudar a partida. É claro que valorizaria a gente jogar na arena do Corinthians, de repente, até no Pacaembu, mas que é mais fácil chegar. Mas eu acho que também, se o time for campeão, isso pode atrair, né, o maior interesse aí do torcedor. A gente faz também uma crítica interna que a gente precisa realmente de uma divulgação maior, de ações. Eu sei que as pessoas que estão mais próximas do futebol feminino do Corinthians, do Audax, têm tentado ajudar, mas a gente sempre quer mais, quer mais valorização, quer mais divulgação, porque isso motiva muito as meninas. Elas merecem, né? O futebol feminino merece e tem o interesse, né? Eu já visto o público que tem em Manaus.
Exato.
O público
ontem
foi na Vila Belmiro. O público foi na Vila Belmiro ontem, acho que até mais do que tem ainda no masculino, né? Que é tão divulgado, está em todos os lugares, todos os telejornais, né?
Exato.
E toda a imprensa e o público comparece. Claro que aqui tem uma dificuldade mesmo, sempre, né? Sempre foi essa para todos os jogos que é aqui, de difícil acesso. Mas tecnicamente eu não tenho interesse em mudar, não. Se a diretoria achar e a gente tiver argumentos que realmente valem a pena, eu sempre pensei muito na modalidade, vou fazer isso, mas eu sei o quanto é difícil alguém vir aqui ganhar da gente.
Tá aí, minha querida, essa foi a nossa cobertura da semifinal do Brasileirão.
Polêmica semifinal.
Tem mais no nosso site. E só pra deixar gravado aqui, ó, as artilheiras do Campeonato Brasileiro, Solid James, minha Soledad, minha irmã.
Com 16 gols.
16 gols, Argentina. A Bianca Brasil, rainha das lambretas, tem 15 gols. E a Darlene e a Gabi Nunes aparecem na sequência com 12 gols.
12.
Finais da Série A2 já estão definidas. A Portuguesa venceu o Tiradentes, está na final e de volta à Série A. Ai, fiquei muito emocionada.
Luzinha!
Se a Lusa morreu dos homens, as mulheres vivem, amiga. Olha que coisa bonita.
Amém.
E o Pinheirense jogou na tarde de quarta-feira, tá na decisão também. Bateu o Caucaia, do Ceará, por 6-0. Então está na final Portuguesa e Pinheirense. Vamos ainda saber a data dos jogos. Seleção Feminina tem torneio das Nações de 27 de julho a 3 de agosto. O Brasil vai enfrentar o Japão dia 27 em Seattle. Seara, muito bom. 30 do 7, em San Diego.
Ai, que gostoso, terra da minha amiga Liz.
Ah, é a terra da Liz? É. Ah, um abraço, Liz. É, enfrenta os Estados Unidos, né, em San Diego, dia 30, e a Austrália, dia 3, em Carson. E a delegação viaja pra lá no próprio dia 23 de julho.
Próximo domingo, famoso.
Convocadas. Quem temos de goleiras?
Bárbara.
Hã?
E Dani... Neuhaus.
Neuhaus. Amiga do Neuhaus.
Tô nervosa.
Ai, meu Deus, tá chegando a hora do jogo, ela fica assim. Zagueiras, temos Andréa Rosa, do Avaldsnes, Bruna Benites, do Houston Dash, Mônica, do Orlando Pride. Laterais, Jucinara, do Corinthians, Letícia, do Sport Club Sand, da Alemanha, a Maurine, do Santos, Tamires, do Fortuna, da Dinamarca. E no meio-campo temos uma galera, que é Andressinha, Fran, Jenny, do Iranduba, Gabi Nunes, do Corinthians, Camilinha, do Orlando Pride.
Faltou a Maria, do Santos.
Debinha, ah, e a Maria, é verdade, tá aí também, foi convocada. Muita gente do Brasil, né? Isso que é bacana. Significa que o campeonato aqui...
Tá bom.
Tá bacana. As atacantes, a Bia Zanerato, né? Está de volta, aquela mulherona da porra. A Chu, nossa querida Chu. A Ludmilla é hoje. E a Marta, gente. Então,
a rainha da porra toda.
É, exatamente. E vamos acompanhar esse torneio. Ainda falta muito tempo, a gente vai falar muito dele, mas só pra passar a convocação. A gente fez um live maravilhoso com a Emily Linda... Vocês podem acessar na nossa página.
Cenário maravilhoso, um fundo incrível.
Não era ponte estaiada.
Não era.
Graças a Deus, era no Rio de Janeiro. Renata até tomou um sol enquanto fazia o live. É, vocês podem acessar no nosso Facebook. A Emily falou muitas coisas bacana. Explicou a ausência de algumas jogadoras da seleção, inclusive a Darlene falou sobre a expulsão.
Ela estava na lista.
É, ela entende os motivos da Darlene, mas também tem a conduta. Assistam lá que vocês vão poder saber o que ela falou.
E compartilham, e curtam,
compartilham.
Comentem.
Falou sobre a não convocação de Bianca Brasil, da Rainha das Lambretas também, que ela tem que dar lambreta em direção ao gol, não é só fazer firula, tá? Falou. E falou também o que ela espera sobre as finais do Brasileirão, que Emily está de olho, porque o trabalho dela é esse, né, amigos?
Ela vai assistir, inclusive,
claro,
né?
Claro, com certeza.
Comparecer. Não é só o Tite que viaja, não.
Não é. Minha querida, foi um prazer inenarrável tê-la conosco nesse dia tão importante.
Eu que agradeço. Poxa, hoje é um dia muito importante
sem
mesmo.
Sem nem te agradecer. Vou te pagar uma. Se o seu time ganhar, eu pago uma pra você.
E se
depois.
Perder também, né?
Se
porque
perder
é
também.
Pior, né?
É melhor beber. É. Né? Estamos de volta na semana que vem, antes da final do Brasileiro. Não saberemos ainda, mas estamos acompanhando. Beleza? Beijo, amiga. Vai com Deus.
Beijo, amém. Tchau, gente.
Tchau,
vocês são maravilhosos. Thank you.